Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. Qual é o papel da branquitude para reverter os privilégios que, ao longo de gerações, perpetuam uma situação de iniquidade racial na ocupação dos espaços no mercado de trabalho, nas universidades e na esfera pública de debates? A nossa entrevistada de hoje dedicou sua vida acadêmica e sua trajetória profissional a estudar e ajudar organizações a combater o que ela identifica como um pacto velado que mantém essas desigualdades. Agora, ela levou esses estudos e essa vivência para o seu mais novo livro, O Pacto da Branquitude, que saiu pela Companhia das Letras. Depois de um lento avanço para tentar quebrar esse pacto, o Brasil vive um momento de muitos retrocessos e desafios prementes, como a revisão prevista para este ano, em meio à campanha eleitoral, da Lei das Cotas nas Universidades. Para tratar desse quadro e discutir saídas para quebrar esse ciclo perverso, está ao vivo no Centro Virtual do Roda Viva a doutora em Psicologia Social e conselheira do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Cida Bento.
Eleita pela revista The Economist como uma das 50 personalidades mais influentes do mundo no campo da diversidade, ela é doutora em psicologia pela USP e professora visitante na Universidade do Texas. Em suas pesquisas de mestrado e doutorado, ela detectou a existência de um sistema de autopreservação que atende a interesses de determinados grupos e perpetua o poder de pessoas brancas. No livro O Pacto da Branquitude, ela questiona o predomínio desta faixa da população sobre as demais, o que impede qualquer mudança significativa na hierarquia das relações sociais.
Para entrevistar a Cida Bento, nós convidamos Guilherme Henrique, editor da GQ Brasil, Marcela Franco, editora na Folha de São Paulo, Aniele Franco, jornalista, diretora executiva do Instituto Marielle Franco e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Daniel Bento Teixeira, advogado e diretor executivo do CERT. E Pedro Borges, editor-chefe do portal Alma Preta. Contamos ainda com as caricaturas em tempo real do nosso Paulo Caruso. Cida, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir discutir com a gente o seu livro tão importante.
Boa noite, Vera. Prazer muito grande estar aqui com você. Um programa que eu assisto, que eu super admiro, e com as companheiras e companheiros aí.
Cida, eu queria começar pelo conceito-chave do seu livro, que é um conceito que você já lançou há muito tempo e que agora você esmiuça e leva para várias esferas da vida e da nossa vida social, política e econômica. Do que se trata o pacto narcísico, que você diz, da branquitude, e de que maneira você acha que ele ajuda a perpetuar uma situação de iniquidade racial que a gente vive aqui no Brasil?
Eu trabalho mesmo com o conceito de um pacto não verbalizado, mas que mantém, né, as pessoas, o mesmo segmento, em geral masculino e branco, nos lugares de poder do país, em todo tipo de instituição. Não é um acordo, não é uma coisa combinada, né? Eu sempre digo isso, acho bem importante dizer que não é que as pessoas se encontram às 5 da manhã para combinar, mas nas diferentes instituições você tem o mesmo perfil de pessoas liderando, e liderar significa tomar decisões que influenciam o país, porque não só são empresas, são organizações públicas, organizações da sociedade civil. Então, esse pacto, ao mesmo tempo que fortalece o mesmo grupo, o grupo de iguais, ele exclui quem não faz parte deste grupo. Então, ele é um pacto que sustenta as desigualdades. Ele é um pacto que... mas que, quando você está dentro de uma instituição, essas desigualdades que são criadas nesse contexto do pacto narcísico, do pacto da branquitude, são tratadas como um mérito. Então, se este grupo está na liderança das grandes instituições, é porque tem mérito. E os grupos que não estão, é porque não tem mérito, não tem mérito, não estão devidamente preparados. Então, nesses tempos, a gente está discutindo muito acaloradamente nessas questões das desigualdades. Então, o pacto emerge também para contribuir na compreensão e na mudança dessa situação, né?
Ótimo, a gente vai detalhando ao longo do programa. Quem pergunta agora é a Aniele Franco.
Boa noite, professora. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui entrevistando a senhora. A senhora é referência de força, de legado, principalmente para nós, mulheres negras e mulheres negras acadêmicas. E eu queria começar bem do iniciozinho, como eu sou fruto desse feminismo negro também. Eu queria dizer que a senhora, sendo precursora desse mundo acadêmico de pesquisa para nós, né, que começou aí uma pesquisa há 20 anos atrás, e hoje, se a senhora vê alguma mudança com o passar do tempo. Eu digo isso de uma época que a senhora começa, onde nós não tínhamos uma universidade tão negra quanto nós temos hoje, né? E quais são as diferenças? Que avanços nós tivemos desses 20 anos para cá?
Muitas, Aniele. Primeiro, é um prazer estar com você. Eu acompanho o que o Instituto Marielle Franco faz e eu muito admiro. Acho que faz uma semana eu estava falando, estava participando de um debate, alguém me diz: ah, mas você é muito otimista. Mas não é. Tem uma luta de muito tempo dos movimentos sociais, o movimento de mulheres negras, o movimento negro, o movimento indígena, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTQI+. Então, tem uma pressão crescente e muitas vezes parece que nada está acontecendo. Mas nem sempre o que está acontecendo, os conflitos, as tensões aparecem, mas elas estão aí. E eu acho que das grandes mudanças, tem várias grandes mudanças, mas você tem hoje uma participação crescente de lideranças, de instituições que não são negras, que ou por vivenciar situações de discriminação nas suas instituições, ou por serem pressionadas pelas cidadãs e cidadãos que consomem seus serviços, seus produtos. Enfim, elas começam a querer mudar as suas instituições, que são monolíticas em termos de perfil de liderança. Elas querem mudar isso. Elas querem instituições mais diversas, né? E aí eu vejo mudança como essa que você citou nas universidades, mas eu vejo mudança em todo canto. E aí eu me lembro do carnaval, que me emocionou demais da conta, as escolas do Rio, de São Paulo, o quanto as nossas vozes dos movimentos sociais, do movimento de mulheres negras, está hoje nas favelas, está hoje nas periferias, porque é o que se viu nas escolas de samba. Foi muito, muito lindo, não só a crítica social, mas o fortalecimento, a visibilização da cultura negra de uma maneira muito orgulhosa, né? Então, eu percebo as mudanças nos mais diferentes níveis, mas eu acho que a gente está trazendo segmentos dentro das instituições para dialogar conosco sobre essa questão das desigualdades e para fazer ações concretas de mudança. Então, Eu sou bastante otimista, sim.
Certo. Guilherme, por favor.
Professora, boa noite. A senhora tem falado desse tensionamento que causada pela presença do corpo negro nos mais variados espaços. E eu queria te perguntar se essa presença tem alterado também as formas de demonstração de racismo na sociedade, assim, se esse racismo tem se explicitado de outras formas a partir da presença do corpo negro nesses espaços.
Eu acho de forma mais violenta, né? Quando Vera inicia falando um pouco desses retrocessos que nós vivemos, muitas vezes, muitas discussões dos movimentos sociais, do movimento de mulheres negras, mas não só. Os estudos, por exemplo, sobre branquitude, sobre masculinidade, trazem isso, que é uma resposta à ampliação das vozes, né, que não só denunciam a desigualdade, mas fazem pressão para a mudança. Então, tem uma resposta aí, social, tem uma resposta aí à presença de jovens negros na universidade.
Uma resposta
tem
negativa,
uma resposta
você diria?
À presença de negros em lugares onde eles nunca tinham estado. De violência, né? Negativa, né? De retrocesso. Vamos terminar com essas ações afirmativas. Quer dizer, essa presença em lugares onde os negros não estavam até então tem gerado muita violência, mas tem gerado manifestações de brancos antirracistas querendo saber o que é que nós podemos fazer, até porque é constrangedor o grau de violência que a gente tem hoje, né? Eu até coloco no meu livro que em 30 anos não se teve tanta violência letal contra a juventude negra no Rio de Janeiro como temos agora. Né? E as escolas do Rio de Janeiro e as vozes mostram a força do descontentamento, a força de mudança que está nas ruas e que não dá mais para conter, não dá mais para conter.
Certo, por favor, Daniel.
Bom, primeiramente dizer aí, como filho, o privilégio que é poder ser seu interlocutor, né, por tantos anos, poder dialogar com o que você vem escrevendo. E eu queria falar um pouquinho dessa temática da juventude negra que você colocou e vem dizendo, né, já há algum tempo, em relação a ser um dos grupos que mais sofrem no Brasil, né, violência, um dos principais grupos, inclusive genocídio, né, quando se fala não é força de expressão, o último genocídio formalmente reconhecido em território europeu foi durante a Guerra da Bósnia e que foram assassinados cerca de 8.500 bósnios muçulmanos. A gente tem mais que o triplo todo ano de jovens negros assassinados. E eu queria saber, como você tem colocado, sobre essa juventude que ao mesmo tempo sofre essa violência, mas que é depositária da única possibilidade de transformação social que a gente tem nas instituições e na sociedade brasileira.
Eu acho muito animador hoje ver a juventude negra não só estando nas universidades ou querendo lugares qualificados no mercado de trabalho, mas onde os jovens estão, eles estão propondo mudanças mais profundas, por exemplo, a mudança do currículo, a mudança do escopo teórico de diferentes disciplinas que sempre tiveram uma perspectiva europeia e que agora os jovens dentro das universidades querem ampliar, querem trazer novos tipos de perspectivas. Então tem um movimento que começa, né, que vem lá de trás, o movimento de mulheres, o movimento negro, mas que a gente não sabe onde vai, porque, de repente, quando a juventude toma para si as iniciativas de mudança, ela já traz outros tipos de ações que vão ampliando muito aquilo que a gente fez. E, ao mesmo tempo, né, e o que nos deixa muito assustados é em lugares, por exemplo, onde hoje a juventude negra está muito presente, eles são sucateados imediatamente. É como se dissesse, esse não é um lugar para vocês. né? Então, se vocês estão aqui, esses lugares serão esvaziados dos seus, e aí eu estou falando das universidades, serão esvaziados dos seus laboratórios, das suas bibliotecas, são lugares de balbúrdia. Então, assim, você tem uma reação de uma parcela da elite que é uma reação raivosa, ressentida. Né? Mas que a gente está vendo acontecer e está podendo pensar a reconstrução do país a partir disso que a gente está vendo mesmo. Né? E são forças, são tensões sociais com as quais a gente convive e vai ter que continuar convivendo. Né?
Certo. Marcela, por favor, sua pergunta.
Cida, boa noite. A senhora comenta no seu livro que a senhora percebeu ao longo das suas pesquisas essa tal resposta violenta, né, vinda de organizações em que se tentava questionar o Pacto da Branquitude. Eu queria saber se em alguma dessas organizações que a senhora trabalhou, estudou, a senhora conseguiria atribuir algum recorte de gênero também dentro dessa resposta violenta, que essa reação negativa exacerbada pode ter sido causada por mudanças que foram implementadas ou sugeridas por mulheres, se isso pode ficar um pouco mais violento quando é uma mulher negra encabeçando esse tipo de iniciativa.
Aí eu não tenho dúvidas que sim, né? Que as mudanças, justamente porque a mulher negra está mesmo nessa base social, em qualquer tipo de área, em qualquer tipo de instituição. Mas, assim, quando nós do SESC estamos trabalhando dentro de uma instituição, por exemplo, tem uma invariável. Quando nós fazemos o nosso censo, a gente observa que quem mais utiliza ação afirmativa são as mulheres negras. Então, os diferentes grupos utilizam, mas as mulheres negras são aquelas que, quando você faz o censo, você vai observar que elas são as que mais utilizam ação afirmativa. Elas estão com muita frequência e maioria naquilo que a gente chama de grupo de referência que tem dentro da instituição e que vai ajudando a instituição a avançar. Né? Então, elas fazem parte daqueles grupos que, por dentro da instituição, auxilia a instituição a entender mais do tema, auxilia a trazer pessoas dos diferentes grupos de negros, pessoas com deficiência, LGBTQI. Então, elas, pelo próprio lugar que as mulheres negras ocupam, elas vão liderando esses espaços. E aí a violência, ela é uma resposta, mas eu não observo essa resposta no interior das instituições de outra forma que não seja a exclusão ou temor dessas mulheres em lugares de liderança. Isso convive com um crescimento deste perfil de mulheres também em lugares mais de vanguarda dentro das instituições. Então, quando a gente faz um censo, a gente poderia dizer que a gente tem de 3 a 4 vezes mais mulheres brancas do que negras. Então, quando uma empresa diz assim, melhorou a questão de gênero, melhorou a entrada de mulheres brancas. Mas, nos últimos anos, talvez em menos de 10 anos, começa a se acelerar cada vez mais a presença da mulher negra. Isso gera reações, isso gera tensão e gera um outro tipo de ações dentro das instituições pública, privada, da sociedade civil, para que seja possível uma convivência que permita o avanço no trabalho e que permita todas as vozes.
Pedro, por favor.
Cida, boa noite para todo mundo. Professora, no seu livro Pacto da Branquitude, você diz que o branco se sente ameaçado, de alguma maneira, com essa aproximação, vamos dizer assim, do negro. O Brasil viveu, como a gente mesmo conversou aqui, diversas mudanças com a política de cotas, o fortalecimento dessa identidade negra. São fatores que mudaram o nosso cenário, a política brasileira, e também questionaram essa hegemonia branca. O quanto o bolsonarismo representa essa branquitude ameaçada e se esse pacto e esse medo também estão presentes na esquerda brasileira.
Oi, Pedro, bom te encontrar, super admiro a Alma Preta. O começo desse livro se deu tipo há uns 3 anos atrás e eu comecei lendo os textos que faziam uma conexão entre supremacia branca e atos antidemocráticos. Então, foi assim. E alguns textos eu trouxe para o meu livro, mas nem todos, né? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente viu ocorrer no governo Trump ou no governo Bolsonaro, que é um pouco desse nacionalismo violento, né? Desse inconformismo de encontrar negros, de ter que ouvir negros, indígenas, quilombolas, gays, lésbica, de ter que ouvir essas vozes todas e considerar, e ser pressionado a considerar essas vozes nas políticas públicas, enfim, nas ações. Então, assim, essa reação que a gente vê aqui é reação que está acontecendo em várias partes do mundo. Né? Eu trago acho que uns 2 ou 3 estudos, mas isso está acontecendo em vários lugares e há uma conexão entre nacionalismo, supremacia branca e atos antidemocráticos. Tem alguns estudiosos focados nisso.
A gente então agora vai para um breve intervalo e volta já já com mais 4 blocos de Cida Bento no Roda Viva. Não sai daí.
Inovar para evoluir. Bradesco.
Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a doutora em psicologia social, Cida Bento. Cida, na pergunta anterior, o Pedro falou a respeito de como as vertentes políticas acabam incorporando um pouco esse discurso racista e um discurso que traz essa violência. E ele perguntou se você identifica isso em algum setor da esquerda também. Tem uma crítica geral, né, uma palavra que nem existe no dicionário, mas que é muito estigmatizada, que seria o identitarismo. E essa crítica tem aparecido também em discursos de esquerda. Uhum. O próprio ex-presidente Lula, que tem todo um trabalho reconhecido aí em promoção de equidade racial, falou que o politicamente correto é muito ruim, que ele gostaria de ver mais piadas de nordestinos. Você acha que essa noção de item identitarismo está meio difundida tanto à direita quanto à esquerda?
Sim, eu peço desculpa para o Pedro, porque eu esqueci de pegar esse trecho, mas uma das coisas que eu trago no meu livro é que não é que as pessoas se encontram às 5 horas da manhã, e aí eu estou falando tanto do partido de esquerda quanto de direita, tanto a central de esquerda quanto de direita, da organização da grande corporação ou da organização de direitos humanos ou que está trabalhando com o meio ambiente. Você tem um perfil muito similar, né, de quem está na liderança, que são pessoas brancas e, em grande parte das vezes, masculinas. Você tem um ponto. 2, então, assim, em termos de perfis, você já tem isso. Em termos de discurso, eu não vejo nesse aspecto específico da branquitude, das relações de gênero e raça, eu vejo muita similaridade, porque não é só uma coisa de perfil, mas eu tenho visto em companheiros do campo de esquerda esse conceito de identitarismo associado a negros, a indígenas e as mulheres, e eu sou contrária a esse conceito, porque se você tem todos os outros nesse território do identitarismo, você tem um segmento que está no território do universal, que é o branco. Então é como se você confirmasse o ser humano universal é o branco, tudo que não é branco é identitarismo, é desse território do identitarismo. Você tem alguns segmentos de mulheres utilizando isso de outra forma, mas eu sou contrária porque, na minha perspectiva, tanto essa dimensão do identitarismo quanto daquele conceito ligado a étnico, produtos étnicos, ah, vou comprar umas bijuterias étnicas, nunca era numa loja de pessoas brancas. Então era assim, se você vai comprar um produto de um grupo indígena, quilombola, então você vai comprar o produto numa loja étnica, é um produto étnico, como se branquitude fosse transparência.
Sim.
Né? E eu sempre trago esse conceito de branquitude como uma visão de mundo, né? Construída socialmente. Né? Então, não é essa, esse conceito de que de neutralidade. Né? E eu penso que quando a gente traz a ideia de identitarismo, a gente traz do outro lado a ideia de branco, de ser humano branco, como ser humano universal. Então, eu sou sempre contrária e eu identifico, sim, na esquerda isso, na esquerda e na direita. Então, é com todos os grupos que nós temos que discutir.
Certo, Marcela.
Cida, aproveitando essa questão dos produtos, etc., já tem havido há um tempo, por parte das grandes marcas, uma revisão dos castings, das campanhas publicitárias, né? Então, por exemplo, agora na véspera do Dia das Mães, começam a surgir as famílias negras, né? As mães negras, os filhos negros nas propagandas. Eu gostaria que a senhora comentasse dois pontos aqui. O primeiro é se é possível saber quando um movimento como esse de uma marca é genuíno em relação à revisão de uma conduta dessa empresa, ou se é só um marketing social, ou só um medo de ser cancelado na internet, e se colocar um casting com negros é suficiente em alguma medida.
Olha, eu sempre digo que não se trata de ter mais caras pretas. Quando eu penso o trabalho em instituições, eu não acho que, sabe, não é ter que ter mais pretos dentro das instituições, pretas, negras, não é disso que se trata. Se trata de uma mudança maior. Quando você trabalha direito dentro de uma instituição, seja ela direitos humanos, meio ambiente, seja uma secretaria de educação, você não está só tentando trazer mais preto. Então, neste sentido, eu entendo que as mudanças vão se dando na medida em que a gente traz esse tipo de discussão que você está trazendo agora. Né? E, assim, eu não consigo distinguir quando uma empresa, assim, de fora, assim, quando uma empresa começa a ter uma ação de diversidade só por marketing, ou porque pelo politicamente correto, ou porque está se sentindo pressionada, ou quando ela efetivamente decidiu mudar. Eu posso não perceber isso, mas eu digo para você, depois que começou, com mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas trans, as mudanças vão ocorrer de qualquer jeito. As mudanças começarão, porque tem uma reação, às vezes, dentro da instituição, e porque esses novos personagens dentro de uma empresa onde eles não estavam até então, vai trazer mudança, vai trazer debates, vai trazer contribuições, vai trazer tensões que vão provocar mudanças. Né? Então, também não gosto dessa dimensão mais marqueteira, mas eu acho que, dado esse passo, as coisas vão começar a acontecer.
Aniele.
Perfeito. Professora, eu acabei de voltar agora de uma viagem da Colômbia, onde eu tive o prazer de conhecer Francia Marques, uma mulher negra que ela trata de temas como reforma agrária feminista, genocídio do povo negro, mulheres negras em todos os lugares. E a Francia hoje ela está candidata à vice-presidência na Colômbia. Há poucos dias atrás, nós vimos aí uma foto circular bastante com o ex-presidente Lula, né, acompanhado do seu possível vice Geraldo Alckmin, composta apenas por pessoas brancas. A gente vê na América Latina um avanço para uma renovação política de protagonismo dos povos indígenas e negros, e a gente vem construindo, enquanto movimento negro, movimento de mulheres negras, né, há décadas, lutas e projetos a partir da presença de mais mulheres negras na política. Esse ano, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos e o Instituto Marielle Franco, junto com Mulheres Negras Decidas, a gente tem feito aí um projeto para apoiar candidaturas em âmbito estadual e nacional. E aí eu queria perguntar para a senhora que por que o Brasil ainda caminha na contramão de ter mais mulheres negras e indígenas concorrendo a cargos majoritários para você e qual é o motivo disso estar acontecendo ainda? E a última é, por que a gente precisa fazer para eleger a primeira presidenta negra desse país?
Aniele, eu acho que a gente está caminhando... É que nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Mas você deve ter vivenciado, como nós, mulheres negras em geral, quem saiu do país para América Latina e Caribe, eu mesmo passei 6 meses no Uruguai, e esses países da América Latina e Caribe olhavam para as políticas de ação afirmativa no Brasil e queriam entender, e queriam saber como é que foi, e queriam entender como é que a gente conseguiu aquela lei que obrigava o ensino da história da África, da história e cultura africana. Ou seja, a gente era um modelo para esses países. Mas nós tivemos, sim, um retrocesso, mas não um retrocesso que nos silenciou, um retrocesso que está fazendo com que nossas vozes, nossos grupos negros estão ficando cada vez mais fortes, negros, indígenas, LGBT, na pressão por mudança e por mudança no parlamento. Eu tenho acompanhado diferentes grupos, inclusive da Coalizão Negra, já estive lá para discutir essa questão do voto negro. Acho que a gente tem um caminho assim grande. E se às vezes parece que as coisas não estão rolando por aqui, é porque elas não estão tão à vista. Né? Mas o movimento está muito ativo e eu acho que a gente vai ver isso nas próximas eleições. Nós já vimos uma alteração, mas movimento como esse que a coalizão, que a Aniele Franco está fazendo, que é o Instituto Marielle Franco está fazendo, eles vão pipocar em todo o país. Eles vão pipocar, eles vão mudar. Mas eu só queria acrescentar uma coisa. A reação aqui no Brasil... ela também é mais pesada. Ela é mais pesada, ela está na nossa história e a gente teremos sempre que olhar para isso conforme nos movimentamos.
Sim. Pedro.
Cida, em 2017, um menino, João Vitor, de 13 anos, foi espancado por seguranças do Habib's e morreu. Em 2019, o Pedro Gonzaga, de 19 anos, foi sufocado por seguranças do Extra e morreu. Em 2020, o Beto Freitas, de 40 anos, foi espancado por seguranças do Carrefour e morreu. O que pode ser feito para isso não se repetir mais? E como você avaliou a gestão e os desdobramentos das ações dessas empresas sobre essas mortes?
Eu acho que a força do movimento negro foi muito grande. A mobilização no país inteiro foi muito grande. Alguém me perguntou por que a gente não se mobilizava como o movimento negro nos Estados Unidos frente ao assassinato do George Floyd. Eu acho que a gente tem que ver... Estamos em países diferentes, mas nós podemos ter também aqui que acelerar a resposta branca a tudo o que está acontecendo. Porque quem está incluído nas instituições, quem está com a caneta no judiciário, no legislativo, nas grandes empresas, nas universidades, você ainda tem uma concentração de pessoas brancas muito grandes em lugares que são decisivos para mudar essa situação. São decisivos, se você pensar, por exemplo, o judiciário. Então, uma mudança tem que... Ela virá a partir daquilo que a gente já vem fazendo, mas de um tensionamento cada vez maior de mudança dentro das instituições, né? E Angela Davis fala que não é que a gente escolhe como resposta à violência, as instituições estão saturadas de violência. E eu penso que uma mudança mais, como eu diria, uma mudança mais... mais ampla, ela depende da gente conseguir mudar instituições que são muito importantes neste campo, principalmente da violência. E aí eu diria que o judiciário, a gente tem um grande número de não, vamos dizer, de não investigação dos crimes cometidos contra jovens negros, e a gente tem um silenciamento, um arquivamento, um silenciamento num judiciário que é branco, né? Que é 85%, por exemplo, dos juízes são pessoas brancas. Então, é preciso que essa mudança corra lá por dentro.
Sim.
Né? E o judiciário, eu tenho visto iniciativas de debate nesse território, elas precisam crescer muito mais, elas precisam se ampliar, porque não é só ter mais operadores de direitos negros, mas ter uma outra perspectiva, poder olhar para o que foi feito ao longo do tempo, poder fazer uma pesquisa sobre por que é que temos tantos processos contra jovens negros assassinados que foram arquivados, o que exatamente ocorre aí? Né? O que é que está ocorrendo? É preciso que o próprio judiciário faça o seu diagnóstico. Né? Eu estou pensando aqui no judiciário, mas estou pensando também nesse conceito de que os negros são bandidos, digamos assim. E quando eu trago no meu livro isso, eu trago trazendo mesmo num estado onde 5 governadores e prefeitos foram acusados, né, de mau uso de verba pública, tem um deles preso, mas são eles que vão dizer para a polícia, vai tratar dos bandidos, vai enfrentar os bandidos lá na periferia, lá nas favelas. Então, esse olhar nosso para isso é importante. É. A mudança desse tipo de executivo, ela se dá nesse processo que a Aniele chamou a atenção, que a gente precisa cada vez mais de parlamentares jovens, negras, nos diferentes estados, para a gente conseguir mudar essa realidade para mim. Então, as mudanças no executivo, no legislativo, no judiciário.
Certo, né? Vou passar para o Guilherme, mas só a título...
E eu avalio...
Desculpa.
Ah, tudo bem.
Eu achei que você tinha terminado, Cida. Você quer concluir? Desculpe.
Depois eu falo.
Não, o que eu ia trazer é que hoje a gente teve a revelação do ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos que durante as manifestações pelo assassinato do George Floyd, ele teria ouvido do próprio presidente Donald Trump a pergunta, não dá para atirar neles, atirar na perna deles ou algo assim? Então, essa institucionalização da violência sendo denunciada por alguém suspeito que era um auto-assessor do primeiro escalão, né? Mas era só um comentário. Guilherme.
Professora, a senhora costuma falar sobre uma pressão cultural do branqueamento que atua na esfera psicológica do negro brasileiro, né? Do que se constitui essa pressão e como ela aparece da infância até a fase adulta, se ela atua de maneiras diferentes?
Tá, eu vou entrar nisso, eu só queria complementar a resposta para o Pedro. Eu acho que teve muitas ações, eu não vi todas as ações de todas as empresas, mas teve algumas ações que foram bastante importantes, mas num contexto em que as empresas conseguissem dialogar com mais amplitude do que com as organizações negras, teria sido muito melhor, teria possibilitado muito mais avanços. Então, eu acho que onde a gente poderia ter melhorado as ações das diferentes empresas seria num diálogo com uma pluralidade maior de organizações do movimento negro, dos movimentos sociais. Olha, sobre essa questão, me vem à cabeça o que aconteceu com a menina, uma menina negra de 13 anos na Bahia, que chega na escola com o seu cabelo crespo e o funcionário da escola mostra a ela uma foto de uma menina branca, dizendo que aquela é uma menina adequada, né, para aquela escola. Então, ao mesmo tempo que ele dizia volte para casa porque seu cabelo não está adequado, né, ele mostrava para essa menina negra e com certeza para todas as meninas brancas quem é que pertence, que pode ter o sentimento de pertencimento, né, àquela escola. Eu acho que esse é o, para mim, é a base do que a gente chama de meritocracia. Né? A meritocracia não é aquela que você tem lá na ponta, quando você vai estudar, fazer línguas. Você pode até fazer curso sofisticado. A meritocracia é uma construção na história de um país, e é uma construção na história de um grupo, e é uma construção na história de vida de uma pessoa. Então, quando você diz para uma menina, essa escola, você não está adequada para essa escola, você não pertence numa cidade majoritariamente negra como Salvador, você está impactando as competências afetivas e emocionais dessa menina, que são fundamentais para assegurar a aprendizagem. Você está fazendo isso. Você está mostrando para a menina branca que aquela escola é para ela. Você está fortalecendo essa menina. Então, essa construção, que raramente se explicita como se explicitou em Salvador, as nossas crianças ouvem o tempo inteiro na escola. Eu mesma tinha um sentimento, eu tinha um desejo de voltar para casa, de não querer ficar naquela escola. Então, eu acho que a gente vivencia isso, as nossas crianças vivenciam isso, mas, ao mesmo tempo, nós conquistamos uma lei em 2003 que é estratégica, que é o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, no ensino regular, porque isso abre a porta para tantas possibilidades, né? E indígena, para tantas possibilidades, porque vai impactar as editoras, vai impactar os cursos de formação de professor, vai impactar os pais. Bota em movimento uma possibilidade de equidade que não diz respeito só às crianças negras, mas indígenas e brancas, que vão conhecer efetivamente esse país na sua riqueza, né? Então, eu acho que a gente tem isso, sim. E quando eu penso em Salvador, no que aconteceu com as meninas, eu fico arrepiada, mas, do outro lado, eu penso, é por isso que a gente precisa, sim, fazer valer a Lei 10.639, que alterou a LDB, obrigando o ensino da história e da cultura africana. A gente precisa ir indígena.
Certo. Daniel.
Você tocou num ponto muito importante sobre educação, que eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque a gente ouve muito clichê, a saída é pela educação, a saída é pela educação. Mas depende. Se há uma educação que é pautada pela reprodução do racismo, ela deseduca, ela desumaniza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa educação antirracista, né, que a gente vislumbra, uma outra possibilidade, muito em função da LDB alterada pela 10.639 e que, em muitos aspectos, ainda é, como as leis abolicionistas foram ao longo do século XIX, né, por muito tempo, as leis para inglês ver, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente de professores, educadoras, educadores que estão fazendo diferença a partir dessa lei, apesar de toda a estrutura ser contrária.
Eu penso que é muito importante a gente pensar educação, e aí estou nesse momento focando em educação básica, pensar a ação afirmativa atravessando todo tipo de ação que a gente tem na Secretaria de Educação, nas escolas, porque eu acho que a gente mudando a educação, e eu concordo com isso, só não tem que parar o que a gente faz fora da educação para esperar as crianças crescerem, para a gente ter uma mudança daqui 500 anos. Mas eu acho que um trabalho na educação é fundamental, né? É fundamental para assegurar acolhimento das crianças indígenas, negras, todas as crianças, na medida em que a gente pode mexer com os professores e com os gestores e com os pais. Esse semestre que vem a gente vai estar trabalhando com 50 municípios, né? Justamente provocando esses municípios para começar a trabalhar a equidade racial na educação, para mudar os índices, né? Não tem índices do PISA que o Brasil tem que melhorar se ele não melhorar no aspecto das relações raciais, se ele não melhorar a situação da criança negra, indígena e quilombola. Ele não vai mudar os índices, porque nós estamos falando da maioria da população. É uma questão estatística. Se não mudar aqui, não vai mudar índice nenhum. Né? E hoje a gente tem um crescimento deste debate. A gente teve uma paralisação, uma extinção dos órgãos que estava cuidando disso, que estava acompanhando o trabalho das editoras, fomentando a produção de novos livros, a formação de professores sobre este tema, de gestores. A gente tinha um trabalho muito bonito no MEC, na Secretaria de Educação, e a gente tem alguns passos atrás. Então, eu acho que a gente vai ter que retomar isso, e a gente o faz. Nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque com esta base, primeiro que mexe com um número imenso de pessoas, entre professores, alunos, pais, e oferece uma base segura para as próprias crianças também poderem aprender, poderem ficar na escola e não fazerem parte do grupo que mais evade das escolas, né? Então, poderem ficar na escola. Sim. Eu acho que é imprescindível isso.
Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva com a psicóloga Cida Bento. Vai para mais um rápido intervalo e volta já já.
Inovar para evoluir. Bradesco.
Estamos de volta com Roda Viva e quem vai perguntar agora é a Marcela Franco.
Cida, amarrando ali rapidinho com o que a gente estava falando no bloco anterior, tem um trecho do teu livro, do Pacto da Branquitude, que a senhora menciona maneiras de ver se uma empresa é racista e que isso não se resume a ficar buscando atos discriminatórios na história dessa empresa. Como a senhora assina o prefácio de um livro que eu li, que eu gostei muito, que é A Branquitude da Educação Infantil, da Cíntia Cardoso, eu queria falar brevemente sobre essa questão da educação das crianças, perguntando como é que uma família pode fazer, seja uma família negra ou uma família branca, para tentar identificar no histórico dessa escola, na estrutura física dessa escola, se tem práticas antirracistas, como que esse tema é debatido lá dentro. Então, como que uma família pode se orientar nessa busca por uma escola?
Olha, nós temos um prêmio que tem 20 anos a educar para a igualdade racial, que é um prêmio muito bonito, onde nós aprendemos como era importante quando uma escola começava a trabalhar a questão da equidade racial, ela conseguia trazer as famílias que estavam apartadas, se aproximavam. Daquilo, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas daquilo que eu tenho observado, cresce hoje um questionamento dos pais nas escolas, perguntando se tem livros, se tem formação de professores. Então, eu acho que isso tá se ampliando. Mas, com certeza, a gente precisaria de mais debate. Como eu disse, a gente vinha num caminho interessante. Não é que tudo estava bom, mas a gente tinha possibilidades, no campo das políticas públicas, de ampliar esse debate e tornar mais visível. E dizer, as escolas precisam ter esse tipo de prática. A gente tem um recuo nisso, mas a gente precisa retomar. E eu acho que os pais precisam sim perguntar e precisam sim acompanhar, porque isso impacta a aprendizagem do seu filho, isso impacta a permanência do seu filho na escola.
Guilherme.
Professora, a senhora trabalha muito com dados e a gente vive um apagão de dados na esfera pública, né? Como é que isso atinge diretamente a população negra no Brasil?
Eu acho que já faz aí uns 6 anos que a escolha de se lidar com desigualdade foi apagando os dados. Ao invés de ter políticas para lidar com as desigualdades, vamos eliminar os dados que mostram as desigualdades. Nós sentimos muito isso no CERT, porque a gente faz censos dentro de organizações, dentro de secretarias de educação, dentro de corporações, e os dados são fundamentais. Então, quando eu tenho um percentual de mulher negra de uma dada cidade, sei lá, de Belém do Pará ou do sul do país, eu tenho um percentual de mulheres negras dentro da empresa, a gente tem que comparar esse percentual com o percentual de mulheres negras com o perfil que aquela empresa contrata naquela cidade onde a empresa está. Nós fazemos isso desde 2007, o CERT publica isso. A gente faz o censo na empresa e compara. E aí você pode dizer, poxa vida, nessa cidade você tem tal percentual de mulheres negras com o perfil para ser contratado por essa empresa. Mas a empresa não contrata, ela contrata um percentual muito maior de pessoas brancas do que aquele que tem na cidade. Então, a gente vê frequentemente isso é um trabalho interno com a empresa. Eu acho que isso prejudica a instituição, isso prejudica a população negra, porque você fica sem elementos para provocar para a construção de políticas, sejam elas públicas, sejam empresariais, para buscar equidade dentro das instituições.
Antes de passar para a Aniele, Cida, eu queria discutir um pouco mais o conceito da meritocracia, que você debate tanto no seu livro, né? Porque foi um conceito que andou em voga, teve em moda aí no Brasil, nas empresas, a gente via aí muitas pessoas se gabando, né, da meritocracia nas suas empresas, e você demole esse conceito no seu grupo, no seu livro, ao mostrar que, na verdade, meritocracia acaba espelhando um privilégio que vem desde o período colonial, desde a escravidão. Você acha que hoje a gente tá menos preso a esse mito da meritocracia do que esteve em uns anos recentes?
Eu acho que ele está mais debatido, mas a gente continua bastante preso. Eu te diria que é difícil, quando uma empresa, um órgão público, uma instituição tem que explicar a desigualdade, ela vai na direção de mérito. Nosso sistema é meritocrático. Então, se eu tenho mais brancos do que negro, mais homens que mulheres, é uma questão de meritocracia. Se tiver competência, vai entrar. Então, é a resposta frequente que as instituições dão quando elas se deparam com a desigualdade. Então, eu acho que isso não mudou, mas está cada vez mais difícil sustentar o discurso da meritocracia. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de como é que ao longo da história, ao longo, como você trouxe mesmo, Vera, vai se acumulando para alguns grupos privilégios econômicos, sociais, lugares de poder que favorecem este grupo a ter desempenho mais de acordo com o que as organizações esperam. E eu acho que tem certos códigos institucionais nas diferentes organizações que você só tem se o teu grupo também teve oportunidade de estar nesses lugares de gestão, de liderança, enfim, você pode ver isso, que quem teve excluído, os segmentos excluídos não tiveram essa oportunidade, então não conhece esses códigos institucionais, então não são considerados devidamente meritosos, né?
Certo, Aniele.
Professora, queria falar agora um pouco sobre as cotas. Eu sou cotista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, me formei em 2015, e em uma entrevista da senhora, a senhora definiu cota como metas que precisam ser alcançadas, porque se não for assim, as instituições encontram formas de reproduzir mais do mesmo. Assim como a senhora, também acho que é imprescindível que as cotas permaneçam e se ampliem, na verdade, né? E eu falando isso do meu lugar de doutoranda, que está dentro de uma universidade pública no Rio de Janeiro, e tem visto e pode observar isso de perto. Paralelo a isso, a gente está num ano de revisão das cotas raciais com pessoas que defendem que elas acabem ou virem cotas sociais. Então, eu queria que a senhora explicasse para aquelas pessoas que ainda insistem em dizer coisas negativas e defendem essa extinção das cotas, né, sobre a importância das cotas raciais para o nosso povo num todo e no país também.
Eu penso que as cotas no ensino superior, elas são tão pedagógicas nesse sentido, quer dizer, tem uma mudança tão expressiva de presença de juventude negra, de indígenas, de quilombolas. A gente gostaria que fosse mais, mas isso já muda a cara da universidade e já cria outras oportunidades e outras vozes para dentro das instituições, se as instituições puderem trazer essas pessoas para dentro delas. Então, assim, essa resposta à juventude negra é muito mais importante, é muito mais razoável do que a violência, do que estar na frente de um fuzil. É essa resposta que a gente precisa, né? E não só cotas no ensino superior, cotas na educação básica, cotas dentro de organizações, que às vezes elas estabelecem metas. Mas é importante que uma organização, quando decide por trabalhar a equidade, ela defina metas e formas de monitorar ela mesma por dentro. E as organizações que a gente vem trabalhando, a gente vem observando que cresce isso. Então, vamos definir um percentual de mulheres, de negros, de LGBT para este ou aquele tipo de oportunidade de treinamento, de promoção, de inserção. Isso auxilia a instituição para ver como é que ela tem que mudar os seus processos, as suas ferramentas de recrutamento, de seleção, de promoção, porque ao entrar esses novos personagens dentro das organizações, as organizações se tornam mais, vamos dizer, mais mais criativas, né? Mais atraem mais pessoas daquela comunidade que gosta de se ver, que gosta de ser atendida por pessoas do seu grupo também. Então, eu acho que nós temos hoje estudos, infelizmente está tendo mesmo apagão de dados, mas a gente já tem dados bastante numerosos de como essas ações afirmativas são boas para a sociedade, elas são democratizantes.
Daniel, para a última do bloco.
Justamente no julgamento sobre o princípio de ações afirmativas, né, julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma fala do ministro Marco Aurélio dizendo que meritocracia, sem discutir os pontos de partida, é aristocracia disfarçada. Então, um pouco pegando isso nas instituições, vendo um caminho que ainda tem muito a ser percorrido do ponto de vista de ações afirmativas, eu queria que você discutisse um pouco mais essa dimensão, né, de como a gente pode ter instituições mais equitativas e também pensar justamente em como o racismo institucional ainda reproduz muito, quando a gente pensa ascensão nessas instituições, o direito ao trabalho digno da população negra que acaba sendo denegado.
Eu tenho visto crescentemente as instituições estabelecerem, não necessariamente cotas, mas estabelecerem metas, às vezes de maneira insegura, às vezes com medo de não conseguir cumprir. Daqui 2 anos eu quero ampliar a presença de pessoas negras, indígenas, quilombolas em tais e quais lugares. Então eu tenho visto isso crescentemente em instituições quando elas olham para um diagnóstico sobre elas mesmas, quando elas se percebem muito excludentes. Então, eu entendo que esse não é um movimento que sem volta. Então, esse não é um movimento que vai ter retrocesso. Tem um tempo que você pode segurar, mas as pessoas já experimentaram que ações afirmativas, que ter metas de instituições mais diversas é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. É realmente a expressão da democracia. Eu penso que a gente tem que manter o que a gente tem feito. Eu mesma estou envolvida em grupos que estão discutindo que as cotas têm que ficar. Então, eu acho que os movimentos sociais têm que fazer o que eles sempre fizeram, né? E talvez confiar hoje muito no poder local, no estado, no município, porque em certas dimensões, principalmente que dizem muito respeito ao Ministério da Cultura, da Educação, a gente hoje está com as mãos atadas para rever esses processos.
Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta em instantes com o Roda Viva com a Cida Bento.
Inovar para evoluir. Bradesco.
Roda Viva está de volta e quem vai perguntar para Cida Bento agora é o Pedro Borges.
Cida, vou voltar no tema da política. O movimento negro tem se dedicado bastante a conseguir uma maior participação na política nacional, sobretudo no poder legislativo. A Aniele falou de uma campanha também, de campanhas voltadas para estimular o voto em mulheres negras. E também, recentemente, foi lançada a campanha de voto antirracista. Qual a importância dessas campanhas e qual você acha que pode ser ou deve ser a participação do movimento negro em um possível governo Lula no futuro?
Vou começar pela segunda. Eu acho que é participar agora da construção de uma perspectiva na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, enfim. Eu acho que um governo progressista, enfim, o diálogo com o movimento negro tem que exigir dele o mesmo esforço que ele tem para dialogar com todas as forças sociais. Não é, às vezes, escolher um, dois, três e é suficiente, porque falar com dois ou três pretos já falou com um caminhão de preto, porque preto é tudo a mesma coisa, não, sabe? Às vezes você vê esses candidatos falando com uma pluralidade de segmentos, de posições, mas quando chega na questão das relações raciais, ou não fala com ninguém, ou fala com dois ou três, e falou com dois ou três, quer que se entenda bem, quer que, porque o movimento negro briga, mas e os brancos? Passam meses falando com diferentes brancos. Então, a minha expectativa é que haja um diálogo com a pluralidade, com a diversidade do movimento negro, no movimento de mulheres negras, quilombolas, indígenas, com o mesmo cuidado que se tem hoje para falar com esses diferentes segmentos onde negros, quilombolas não estão presentes, né? E acho isso fundamental.
Cida, quando você relaciona racismo...
E o que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo, né?
Sim. Quando você relaciona racismo e aumento da violência racial, fundamentalmente entra a questão do acesso a armas. E a gente teve o acesso a armas e munições muito alargado no Brasil nos últimos anos. De que maneira essa política armamentista contribui para esse racismo na forma da violência? A Cida não me ouve, é isso?
Não estou ouvindo
ela. Acho que ela perdeu a conexão.
Não estou ouvindo ela.
Alô? Consegue me ouvir ainda? Não. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente corrige esse problema. Voltou a me ouvir? Não. Vamos sair para um breve intervalo então e a gente volta já já com a Cida quando a gente solucionar esse probleminha técnico.
Inovar para evoluir. Bradesco.
Voltamos para este que é um mix do bloco 4 com o bloco 5 devido ao nosso probleminha técnico. Eu vou repetir a minha pergunta para a Cida. Cida, minha pergunta era sobre armas. Eu perguntava se essa relação que você faz do aumento da violência racial, ela tem automaticamente a ver com o fato de que desde o início de 2019 a gente tem um governo que pratica uma política armamentista, uma política de franquear o acesso da população a armas e munições e de que maneira isso impacta mais a população negra do que o restante da população?
É porque nós sempre fazemos parte do segmento que tem sido alvo dessa violência letal, nossas crianças, nossos meninos, né? Então, essa liberação, não só a liberação das armas, mas essa coisa de você não poder mais identificar... Nós estamos entrando num território muito perigoso que eu acho que favorece lá pelo final do ano, próximo às eleições, um tensionamento que justifique ações mais violentas contra as populações que estão sofrendo mais com a crise que nós estamos vivendo. Né? Os jovens, os periféricos, os quilombolas, os indígenas. Então, a situação não está melhorando, está muito difícil e muitas vezes eu acho que tem sim senhores da morte pensando que ao liberar as armas, cria condições para lá para frente, ainda nesse ano, poder usar as armas contra essas populações que estão cada vez mais vulnerabilizadas.
Certo, Aniele.
Professora, eu vou falar de um tema agora que me atravessa diretamente, né? Eu perdi a Mari com 5 tiros na cabeça em 2018 e de lá pra cá, a raiva, a vontade de lutar foram sentimentos que estiveram ali ao mesmo tempo presentes em mim. No seu livro, a senhora fala desse assassinato como um divisor de águas no sentido de obrigar o Brasil a olhar para si mesmo como um país violento, conservador e leniente com a brutalidade cometida por parte de suas elites dirigentes. Eu queria saber da senhora o que esse assassinato da Marielle escancara e deixa ao mesmo tempo para nós mulheres negras, para a população negra no geral e também para as pessoas brancas que querem ser antirracistas.
Eu penso que sim, foi um divisor de águas, né, o assassinato da Marielle. E eu penso que escancara como quando os crimes são cometidos por uma parcela da elite mais poderosa, são cometidos, não são mandados por eles, esse silêncio, né? Todo tempo a gente sabe que é isso, né? Esse silêncio se espalha, então se localiza uma ponta, né? Quem matou, e a gente sabe que poderosos estiveram, estão envolvidos nisso, e é por isso que o assassinato nunca se resolve. E eu acho que isso expõe uma parte muito delicada da sociedade brasileira, né? Que é essa que eu já falei, que eu falo vários momentos no meu livro, que é como é que você deixa segmentos da elite barbarizar na economia, né? Quer dizer, são coisas assim que você vê, tipo, notícia do jornal sobre compra de votos de parlamentares. Eu até falei para o Daniel, mas é possível isso? Isso pode sair no jornal? Nós não votamos neles para... Como assim? Comprar votos? 4 bilhões para comprar votos. Então, Tem um aglomerado de coisas que é feito por um segmento da elite e uma dureza muito grande, né? Uma violência muito grande com a periferia, com a favela. Então, eu acho que o assassinato da Marielle é um ponto bem evidente disso, né? Tem um segmento que ninguém mexe. Tem esse segmento aí que ninguém mexe, né? E eu muitas vezes falo, quando alguém, num banco, quando alguém numa farmácia fica me seguindo para ver se eu não vou pegar alguma coisa, eu estou aqui, procurando ali, eu sempre digo a mesma coisa, os grandes ladrões do Brasil se parecem com você, não comigo. Porque não tem uma mulher negra nesses grandes escândalos que nós temos tido. Então, acho que a gente precisa debater mais, né? Discutir mais a maneira como o país lida com segmentos da sua elite, né?
Guilherme.
Professora, eu queria te perguntar um pouco sobre construção de identidade, porque nos seus escritos a senhora fala muito sobre a construção do medo em relação ao outro, né? E que isso dá base para muitas das questões racistas que a gente tem no Brasil hoje. Como é que se dá essa construção e se há um ponto inicial para que isso aconteça no Brasil?
Aí quando eu falo do medo, né, do medo do negro, a construção da identidade, eu acho que é uma coisa muito delicada, é uma coisa que não... Aí se você pensar identidade branca, identidade negra, e aí eu não estou falando de branquitude, porque para muitos estudiosos branquitude não tem nada a ver com identidade, né? Branquitude seria uma resposta né, uma resposta violenta, né, uma resposta de exclusão ao crescimento e à presença de segmentos não brancos em várias dimensões sociais. Então, não estou falando disso, mas se você pensar a identidade, ela é um elemento importante. Muitas vezes a gente coloca uma certa similaridade entre o que é formação da identidade e formação da personalidade, né? E pensando especificamente, é uma construção que a gente diz que vem um pouco com coisas que a gente traz ao nascer, na minha perspectiva, com histórias que estão dentro da gente, que nós não vivemos, mas que viveram os nossos antepassados e que se mistura com aquilo que nós vamos viver. E onde a condição de gênero, de raça, de identidade de gênero, elas estão fortemente presentes. Então, essa condição é muito importante na formação da nossa identidade. Estar bem dentro de um corpo negro, né? É estar bem dentro desse corpo, com este grupo negro, com a história do negro. E é isso que nos faz mais possíveis de sermos plenos. Né? Então, aí estou pensando nós negros, nós brancos, nós indígenas, como é importante mesmo que na escola, nas instituições, a gente tenha esta possibilidade.
Marcela.
Cida, cerca de uma semana a gente viu o caso do torcedor do Boca Juniors no estádio do Corinthians imitando um macaco na arquibancada, e ele pagou fiança de R$3.000 e foi solto, foi embora para o país dele. A gente também tem, nos últimos anos, vários casos de pessoas que foram a lojas, como a loja Zara, e que houve inquéritos abertos para investigação, pedidos de indenização. Eu queria falar sobre punição com a senhora. O que a senhora pensa em casos de racismo e injúria racial? O que seria correto? A gente tem, recentemente, teve um podcast que está no ar, que é o Crime e Castigo, do pessoal da Rádio Novelo, que fala bastante de justiça reparativa em casos de crimes graves, de famílias que sentaram para conversar depois. O que a senhora entende que é correto para se punir e o que ajuda a se sentir indenizado numa situação como essa?
Então, eu até falei isso, acho que quando eu estava conversando, respondendo ao Pedro, eu sinto falta de um judiciário fazer uma lição de casa, que é olhar para os processos de violência contra a população negra, contra crianças negras, e tentar entender esse grande número de processos não resolvidos e arquivados, porque é desta maneira, e aí eu estou falando das forças de segurança, eu acho que é preciso fazer isso, é preciso olhar para a instituição a partir de um diagnóstico feito não só pelo percentual de operadores de direito nas instituições de segurança, policiais, não. É preciso um diagnóstico também no trabalho feito para entender como é que a branquitude possibilita essa impunidade também. Eu acho que isso é importante, sim. Eu acho que porque sempre eu entendo que o medo, né? O medo e o que eu diria de um certo, podemos ficar aí no medo mesmo, quando você tem um operador de direito que está se perguntando, será que essa pessoa pode esperar o julgamento na sua casa ou tem que esperar preso? Eu suponho que quando ele, em sua maioria homens brancos, olha para aquele jovem negro, aquela jovem negra, ele sente a ameaça, ele sente a não confiança de deixar essa pessoa esperar em casa. Então, você tem um grande número, e a Dina Alves nos mostra, a Juliana, um grande número de pessoas negras, de jovens negros que não foram condenados e que estão há anos encarceradas, né? Então, eu acho que essa lição de casa preciso fazer, é preciso entender, porque esses órgãos são fundamentais, né? E o nosso monitoramento sobre isso. Então, eu acho que no novo momento que nós vamos viver, que eu espero que a gente tenha uma presença de parlamentares femininas, negras, indígenas, quilombolas, trans, maior do que nós temos hoje, a gente possa ter uma atuação que permita legislações que nos permitam avançar nisso. Né? E monitorar isso e acompanhar isso. E eu acho que essa pressão social que a gente tem que fazer, a denúncia que a gente tem que fazer.
Cida, a gente tem...
É crescente, que não pode parar nunca.
Sim. A gente tem visto aí um crescimento alarmante de denúncias de violência contra povos indígenas, em territórios indígenas. Presença de garimpeiros ilegais, violência contra meninas, yanomamis, assassinatos, estupros, violações. E parece que isso fica mais difícil de quantificar e mais difícil da sociedade se engajar, porque esse silêncio é ainda maior quando a gente pensa nos povos indígenas, porque tem uma questão de que estão longe, de que a imprensa não está lá perto, de que os órgãos que deveriam apurar também não estão presentes. De que maneira a sociedade, inclusive os movimentos negros, pode se mobilizar para fazer com que esse tema deixe de ser um tema silencioso e ganhe a urgência que ele merece?
Eu tenho tido a impressão que nós temos debatido muito mais, principalmente a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, do que nós fazíamos antes. Nós não estamos num tempo em que a gente consegue incidir mais sobre o executivo, principalmente a nível federal, também sobre o legislativo, mas eu acho que a gente tem que ampliar o nosso diálogo com a mídia e com os canais de comunicação para trazer mais esse tema e estar mais presente. Agora, eu sempre quero lembrar o seguinte: quando se ataca a indígena, se ataca as mulheres negras, a quilombolas, a juventude negra, o que se ataca é um outro projeto de sociedade, um outro projeto de desenvolvimento, de crescimento, que esses grupos vêm debatendo e vêm discutindo. Se você pegar o que discute hoje as mulheres indígenas, as mulheres negras, elas estão falando de uma sociedade de bem viver, elas estão falando de uma sociedade onde você tenha uma relação melhor com a natureza, uma relação melhor entre nós, onde os bens materiais e imateriais podem ser compartilhados, onde a nossa atuação seja mais cooperativa. Então, quando se alveja negros, indígenas, é porque se quer paralisar um outro tipo de sociedade, né? Ou a instalação verdadeira de uma democracia que não existe enquanto a gente tem esse tipo de violência contra determinados grupos, né? Quer dizer, essa coisa, alguns brasileiros sempre serão tratados dessa maneira. Isso não é um Brasil democrático. Então, eu acho que o que se focaliza é essa proposta de sociedade de crescimento que esses grupos anunciam, que é diferente do que a gente tem hoje aí.
Certo, Pedro.
Você quer ir primeiro?
Vai.
Não, na verdade, era só um complemento, então, Pedro, porque quando a Cida fala dessa dimensão de pensar uma outra sociedade a partir do bem viver, como as mulheres negras vêm discutindo, a minha pergunta é: como é que a gente vislumbra e leva para políticas públicas, principalmente pensando num governo mais progressista, né, para um modelo de desenvolvimento, na verdade, uma, Uma noção de justiça socioambiental e econômica antirracista, como traduzir isso em políticas públicas? Eu sei que no passado o trabalho que você desenvolveu, muitas prefeituras, isso é possível vislumbrar localmente, transformar, mas você tem essa percepção de que isso será possível nesse momento, sem que sejam cometidos novamente os erros que trazem esse diálogo menos plural, a partir do campo da esquerda, do campo que se coloca como progressista, mas que muitas vezes também reproduz o racismo? Então, é essa a minha pergunta.
Então, eu acho que a gente está num tempo bom, num ano bom para isso, e num momento bom. Eu, como disse, eu senti muita força. E eu tenho visto uma crescente impaciência da nossa juventude olhando as barbaridades que nós temos visto. Então, eu acho que incidir esse ano de uma maneira muito focalizada, né, para mudar nosso executivo, para mudar o parlamento, isso é a grande possibilidade que nós temos na mão aqui e agora. E os grupos estão se movimentando. A gente está vendo o movimento da Uniafro, da Coalizão Negra, nós estamos vendo do Educafro, nós estamos vendo os diferentes grupos negros, mulheres negras, os professores. A gente está trabalhando com um grupo de professores que vem do edital Equidade Racial para a Educação Básica. Eles estão se reunindo para pensar proposta, para fazer propostas para os governos sobre como tratar a questão da desigualdade racial nos seus planos de governo, a questão quilombola. Então, a gente tem um movimento crescente aí, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer, sim, a gente tem que ter comitês antirracistas, a gente tem que ter espalhar isso no país inteiro, poder conversar sobre isso e poder auxiliar a ampliação da pluralidade de mulher, negro, indígena, tal, no parlamento e no executivo. Eu acho que a gente tem um ano fantástico para isso. E os movimentos sociais, em particular o movimento negro, sempre teve no campo mais progressista. É lá que a gente tem que incidir, porque lá também tem essa dificuldade de incluir de maneira de acordo com a realidade dos diferentes segmentos, mas lá tem um território onde os movimentos mais dialogam, em particular o movimento negro. Então, temos que incidir lá.
Só um adendo a essa questão, você disse que tem esse ambiente, mas a gente também assiste no país cada vez mais ameaças aqui e ali à própria continuidade da democracia, né? Sim. Tem aí críticas ao sistema eleitoral, sem Exatamente. Que haja qualquer comprovação de que ele é permeável a fraudes, e fica no ar. Na semana passada, o presidente verbalizou textualmente que a eleição pode nem acontecer se coisas anormais, que ele não diz quais são, estiverem ocorrendo. Você acha que aí, para além da questão racial, os democratas do Brasil estão preparados a resistir caso venha algo desse tipo? E as instituições também?
Eu espero que sim, eu também concordo, é por isso que eu disse agora há pouco sobre as armas, né? Quer dizer, a liberação das armas, a desidentificação, para que no final do ano se crie possibilidades de atuar mais violentamente em conflitos que estão sendo fomentados agora. Né? Então, eu vejo mesmo essas duas tensões. Eu também tenho medo do que eu tenho visto, né? Um pouco é a história um pouco do nosso país, né? Que em determinados momentos é este o caminho, é o caminho da violência, é o caminho do autoritarismo. Você tem visto isso nas faixas aí na rua, que se quer de novo povo, a presença violenta, né, dos militares nos governos. Então, eu também me assusto com isso, mas eu também vejo, né, o que eu disse do carnaval, mas o que eu tenho visto nos movimentos negros, nos movimentos de mulheres, na reação indígena, um protagonismo crescente no sentido de tornar esse país um pouco mais um lugar para todos nós.
Certo. Né? Pedro.
Cida, você também se debruça muito sobre o mundo do trabalho. E a gente tem visto esse mundo do trabalho virar de ponta cabeça. As leis trabalhistas cada vez mais fracas. A gente vê também muitas denúncias de trabalho escravo. Eu queria te perguntar como você prevê as relações de trabalho no Brasil, sobretudo para o povo negro.
Eu acho que a gente tem novamente que ter todas as forças, né, do mercado de trabalho conversando, repactuando. Eu acho que você precisa ter as políticas, os órgãos públicos responsáveis pelas políticas públicas na área do trabalho, Ministério do Trabalho, Delegacia, Secretarias de Trabalho, os movimentos sindicais, os órgãos de pesquisa sobre a situação dos trabalhadores, como é que está essa situação, os empregadores, os representantes patronais, todos eles sentados e dialogando sobre como enfrentar provavelmente a maior crise que a gente já teve no trabalho, como enfrentar, porque vamos ter que retomar, né, todas as redes de proteção, os órgãos que a gente tinha para poder cuidar disso, para poder cuidar do trabalhador. E eu sempre acho que tem que ser quadripartite, né? Você tem que ter a política pública, você tem que ter os representantes, os órgãos que representam os trabalhadores, os empregadores e o movimento sindical, social, que é quem impulsiona todos os outros para avançarem neste campo da equidade de raça, de gênero.
Aniele.
Professora, eu vou mudar um pouquinho o tema rapidamente. Eu comecei a estudar e me debruçar um pouco mais na história das mulheres negras desde 2018, e aí a gente encontra temas como Dororidade, Vilma Piedade, a gente encontra Audre Lorde falando da raiva, a gente tem Sueli Carneiro ali, pioneira, trazendo colorismo. E eu sinto que tem sempre uma urgência para nós mulheres negras de tratarmos coisas que nos atravessam, que nos cortam e que, né, a gente está ali vivendo, como, por exemplo, a Carta do Bem Viver, de 2015. E eu queria saber da senhora se não fosse tão urgente escrever sobre branquitude, o que a senhora escreveria? Sobre qual assunto a senhora gostaria de escrever também?
Ai, que questão. Que não algo que não envolvesse relações raciais, relações de gênero, talvez entrasse numa coisa que eu amo tanto. Eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de romance. Então, se tivesse que mudar, muito, muito interessante sua pergunta. Eu mudaria totalmente, sairia deste território. Tem muita gente escrevendo coisas legais. Eu gostaria de me desafiar a temas com os quais eu nunca mexi. Né? E eu sei o que não seria. Não seria o que eu escrevo até hoje. E também estaria lendo outras coisas, talvez para escrever, talvez sobre nós, mas de maneira ficcional, através de romance.
Você já ensaiou?
Mas eu romperia com tudo que eu...
Já ensaiou alguma coisa?
Já.
Ah, conta pra gente.
Tem umas poesiazinhas escritas.
Ah, olha lá.
Tem umas poesias no meu computador, uma aqui, outra acolá. Aí eu queria mudar de rumo, né?
Então, o seu editor, Ricardo Tepperman, que eu sei que está nos assistindo, já tem aí esse próximo livro encomendado. E com isso, a gente encerra o nosso programa. Agradeço demais a por essa gostosa conversa. Agradeço também aos meus parceiros aqui de bancada, Aniele Franco, Guilherme Henrique, o Daniel Teixeira, Marcela Franco, Pedro Borges e Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência nesta noite e em todas as semanas. Promover a equidade de gênero e de raça é um desafio para todas as organizações públicas e privadas. Democratizar os acessos e as oportunidades significa combater a ideia velada segundo a qual alguns teriam mais mérito e direito a ocupar certos espaços, quando muitas vezes essa é apenas uma forma de perpetuar privilégios que nada têm de meritocráticos. Você fica agora com o Senhor Brasil. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite e eu espero você lá.
Inovar para evoluir. Bradesco.